Esta estimativa, repito, é da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que criou o Dia Mundial do Professor, que foi comemorado dia 5 de outubro, para lembrar a importância desse profissional. O tema das comemorações deste ano é a reconstrução começa pelos professores. A reconstrução começa pelos professores. A intenção é destacar o papel crucial que os educadores desempenham em áreas que estão em situação de emergência, em momentos pós-conflitos e de crise social, econômica ou humanitária. Além da África subsaariana, a Unesco alerta que países de outras regiões deverão enfrentar um déficit de professores em função do aumento do número de estudantes. Entre elas estão a Europa Oriental, América do Norte, as regiões Sul e Oriental da Ásia e os Estados Árabes. A Unesco vai realizar diversos eventos em todo o mundo para lembrar a data. Um deles é uma exposição virtual em homenagem aos professores, que está disponível no site da entidade em 3 línguas. Podemos comemorar esses avanços, mas ainda precisamos lutar por mais e mais investimentos, por mudanças mais profundas no sistema educacional brasileiro. Chegamos ao ponto em que apenas investimento não surtirá efeito suficiente. É preciso também modificar toda a estrutura, incentivar novas iniciativas. Para finalizar, senhor presidente, senador Papaléu Paes, quero destacar que a educação se faz com professores capacitados e estimulados. Para isso, é preciso condições de ensino, material didático disponível, boas instalações físicas, garantia de atividades extraclasse, boa relação com os gestores, alunos bem alimentados e também estimulados a estudarem. Neste aspecto, temos que parabenizar o governo federal e cobrar do futuro governo mais empenho na estruturação, mais e mais empenho na estruturação da educação no Brasil. Eu desejo, como já fiz na semana passada, um feliz dia dos professores, um feliz dia para todos nós, professores e professoras deste imenso Brasil e do nosso planeta. Dia 5 de outubro foi o Dia Mundial dos Professores. Estes que, por levantamento da Unesco, temos aí necessidade de, nos próximos anos, de praticamente 2 milhões de professores. 2 milhões de professores. Se o futuro da nação depende de nossos jovens, se está nas nossas mãos garanti-lo, educando hoje nossos jovens para serem cidadãos e cidadãs capazes amanhã. Eu costumo dizer, senhores senadores, senhores e senhoras que nos veem e que nos ouvem, que os nossos jovens precisam estar estimulados. E estar estimulado depende de uma série de fatores, mas a educação é um dos importantes fatores. A educação para a transformação, não a educação simplesmente do concordar com tudo que está posto. Não. É a educação que leve à pesquisa, que leve realmente ao entendimento da sociedade. Porque só o aluno que conhece o seu entorno, que conhece o porquê as coisas estão acontecendo de determinada forma e não de outra na sociedade, só quem conhece compreende. E só quem compreende é capaz de transformar. Porque quem diz que 1 + 1 = 2... ou 2 + 2 = 4, pura e simplesmente, é difícil de contribuir para a transformação da sociedade. Agora, quem sabe e entende por quê e para quê e a favor de quem e contra quem está, só um exemplo, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão na nossa sociedade. Então, senhores e senhoras, é muito importante. O preparo dos nossos profissionais da educação é fundamental. Preparo continuado, educação continuada, de qualidade. Educação com condições de trabalho. Porque os nossos profissionais precisam ser preparados, mas precisam de condições de trabalho, precisam de salários dignos. E eu mesma apontei aqui, no início da minha fala, que em vários estados brasileiros ainda não está implantado o piso salarial nacional dos profissionais da educação. E isso está dependendo de decisão da nossa Suprema Corte, porque o papel do Congresso Nacional, o papel do nosso Senado da República já foi feito. E muitos estados, é óbvio, se faça justiça, o piso salarial nacional está implantado. Mas em outros, ainda não. E eu diria que mesmo o piso salarial nacional já implantado, ainda é baixo, ainda é pequeno. Precisa mais. Precisamos valorizar os nossos profissionais. Sejam eles do grau de ensino que for, da pré-escola, da escola infantil, aos cursos superiores e à pós-graduação. A valorização significa formação continuada, condições de trabalho e salários dignos. Aí, com certeza, nós teremos profissionais com condições de fazer educação de qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens. E esses jovens bem preparados, esses jovens terão expectativa de vida, sim, mas precisa de mais, de outros setores também. Os jovens, para que realmente se dediquem aos estudos com afinco devido e merecido e necessário, é preciso que tenham expectativa de vida. E expectativa de vida é o jovem saber que sua família tem trabalho, tem moradia, tem saúde, tem condições dignas de vida, porque aí este jovem vai se dedicar a se preparar, a estudar para valer, porque ele sabe que está garantido um espaço para ele na sociedade, de emprego, de moradia, de saúde, de educação para seus filhos. E só quem tem expectativa de vida realmente vai para trilhar o caminho do bem. Senão, pode se desvirtuar. E isso é ruim para a sociedade, é ruim para todos nós. Portanto, eu que sou mãe de 4 filhos e vó de 5 netos. Coisa mais linda do mundo, presidente, porque a coruja é assim. Acha que os seus são os mais lindos, cada um acha, né? Mas, realmente, é o futuro deles que nós precisamos assegurar, nós precisamos garantir para que eles tenham, realmente, perspectiva, expectativa de vida. Senhor presidente, é muito rápido, eu vou fazer uma fala muito rápida, mais um instantinho só. É que na semana passada, eu abordei as diferenças do programa Luz no Campo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o programa Luz para Todos, do presidente Lula. Recebi diversas manifestações, sempre positivas, afirmando que essa deveria ser a melhor forma de pautar as discussões políticas nesse segundo turno. A maioria do povo está contra essa verdadeira guerra santa, e muito incentivada. Não sei por quem, mas incentivada. Não vamos por esse caminho, senhores candidatos. Não vamos por esse caminho. Nós precisamos é mostrar diferenças. Diferenças e propostas. É isso que a população quer ouvir. Ainda esta semana, pretendo aprofundar num assunto que também julgo da maior relevância e de interesse efetivo do povo brasileiro. Quero tratar da nossa grande Petrobras, que Lula e Dilma fortaleceram e que hoje é uma das mais sólidas companhias petrolíferas do mundo. Chamou atenção a manifestação do presidente da Petrobras, Dr. Sérgio Gabrielli, em resposta ao ex-presidente da ANP, no período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002. Gabrielli afirma que, neste período, a intenção da presidência da República era, sim, privatizar a Petrobras. Eu concordo e lembro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que até tentaram modificar o nome da Petrobras para a tal da Petrobrax e assim ficar mais palatável aos grupos estrangeiros. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse que o modelo de gestão da empresa no governo tucano reduzia a exploração petrolífera, desmembrava a área de refino, inibia investimentos e deixava o custo para a empresa e o lucro para o setor privado. Nós estamos tratando deste assunto com tanta veemência exatamente pelas recentes declarações do senhor Davi Zilberstadt, ex-genro do presidente Fernando Henrique e assessor de Serra no setor de energia em um seminário no Rio de Janeiro. O ex-presidente da ANP, Zilberstar, aconselhou Serra que defendesse o modelo de concessões rejeitados pelo PT. Dilma tem lado nessa questão e defende a Petrobras. Quando se fala que o modelo de concessões é melhor, como defendeu Zilberstar, isso vira uma coisa muito complicada. Para nós, o marco regulatório do pré-sal teve um embate muito claro durante a votação da capitalização da Petrobras e do modelo de partilha. Nós temos clareza que nós queremos a Petrobras como ela é hoje, cada vez maior e não menor ou privatizada. Quero afirmar e reafirmar, temos diferenças nessa questão da Petrobras. E soa falso virem à televisão dizer que não. Nossa preocupação aumenta ainda mais, porque essa defesa do principal assessor do candidato Serra para esses assuntos tem como certeza, como mira, as riquezas do pré-sal. E, por isso, o povo brasileiro precisa prestar atenção. Meu companheiro, o ministro Marco Aurélio Garcia, trata das privatizações de FHC e Serra num artigo muito esclarecedor e que pode ser acessado no site do PT e foi publicado originalmente no jornal Folha de São Paulo. Diz Marco Aurélio, por que o tema das privatizações incomoda tanto? A sede de privatizar era tanta que não por acaso, entre aspas, usou-se na propaganda a favor das privatizações a imagem de um elefante em um local fechado. As estatais não passavam de um trombolho que impedia, aparentemente, o desenvolvimento do Brasil. No altar dessas crenças, foram sacrificadas importantes empresas nacionais. Os cerca de 100 bilhões conseguidos no processo de privatização se esfumaram. O país aumentou consideravelmente sua dívida interna e se tornou muito mais vulnerável internacionalmente, como ficou claro quando as crises mexicana, asiática e russa levaram o Brasil sucessivamente à beira do abismo. Perversidade maior desse processo foi o uso de vultuosos recursos do BNDES para financiar as empresas estrangeiras que entraram nas privatizações. Resumindo, a originalidade brasileira privatizou-se com dinheiro do Estado brasileiro. Por tudo isso, finalizo, por tudo isso é que precisamos ficar alertas. Nesta questão existem diferenças, sim, profundas, e a história não nos deixa enganar. Muito obrigada, presidente.